Bom, muito bom dia, agora mais formalmente. Sejam bem-vindos ao Grupo de Trabalho de Audiências da Comissão de Economia e Obras Públicas. Hoje temos o gosto de receber a Associação de Jovens Agricultores de Portugal e o tema que nos é sugerido é a figura do jovem empresário rural, bem como a questão do Conselho Económico e Social. Como já aqui foi referido, há um conjunto de reuniões a decorrer em paralelo e, portanto, há senhores deputados que não acompanharão a reunião na sua totalidade, mas, como é óbvio, seja a informação que é distribuída, seja tudo aquilo que aqui seja relatado, será gravado também para efeito de acompanhamento futuro. Os membros da delegação presentes são o engenheiro Firmino Cordeiro, diretor-geral, e o doutor João Mira, técnico da associação. Por parte dos grupos parlamentares, do Grupo Parlamentar do Partido Socialista está o deputado Fernando Sarrasqueiro e o deputado Rui Paulo Figueiredo. Por parte do Grupo Parlamentar do PCP, o deputado Bruno Dias. Por parte do Grupo Parlamentar do CDS, o deputado Hélder Amaral e o deputado João Paulo Viegas. E eu próprio, por parte do Grupo Parlamentar do PSD, Nuno Matias, também enquanto coordenador deste Grupo de Trabalho de Audiências. A metodologia que vos ia propor é que pudessem dispor de 10 minutos iniciais, depois cada um dos grupos parlamentares usaria de 5 minutos, e depois a resposta entre 10 a 15 minutos em relação a esta matéria. Já estão distribuídos alguns documentos, estes ou outros que entendam relevantes no futuro, como é óbvio, queremos que a relação com esta Comissão possa ser sempre proativa, se não em sempre pudermos reunir presencialmente, pelo menos na troca de informações, que nós possamos estar devidamente municiados de informação para podermos ouvir e representar aquilo que é o sentir da sociedade e, neste caso, dos jovens agricultores de Portugal. Portanto, passava desde já a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Srs. Deputados. Bom dia a todos. Talvez boa tarde. Bom, eu vou começar. De facto, são dois temas para nós extremamente delicados e caros. Tem sido uma pequena batalha na nossa organização tentar superar estes dois pontos. Por um lado, o Conselho Económico e Social e, por outro lado, a figura do jovem empresário rural. Começando pelo Conselho Económico e Social, como sabem, está em cima da mesa um grupo de trabalho em que prevê algumas alterações e a adesão de novos membros. Eu, do que é meu conhecimento, falo-vos do CNJ e falo-vos da FNAES. Falo-vos também de alguém que possa representar reformados, permito-me a imperfeição ou a incorreção, e também de trabalhadores associados a recibos verdes. Portanto, é assim que nós identificamos, pelo menos aquilo que nos chegou sem grande pormenor, digamos assim, no conteúdo desta informação. Mas são estas alterações, estas modificações. É evidente que nós, quando tivemos conhecimento disto, a JAP tem 31 anos de vida. De facto, temos um passado do qual nos honramos. Já fizemos parte do SES através de uma coisa criada para o efeito, e eu já explico o que é, chamava-se o JEP, União dos Jovens Empresários Portugueses, em que faziam parte dessa união a AJAP e a ENJ, Associação Nacional de Jovens Empresários. O que é que aconteceu? Cedo, isto são casamentos sem aliança, como eu costumo dizer. Portanto, porque esta união pouco produzia, a não ser um grande congresso bianual, digamos assim, que era feito pelas duas organizações. Não havia uma figura jurídica, não havia número de contribuinte próprio nesta união. Portanto, cedo ela cede. E então, claro, havia um lugar, como sabem, para os jovens empresários, e esse lugar, de uma forma que eu direi perfeitamente democrática, é ocupado pela IANS, portanto, e a AJAP ficou sempre fora deste órgão de representação tão importante. Eu acho que é uma falha, permito-me falar desta forma, que é uma falha a não presença de uma organização que representa jovens agricultores em Portugal, porque todos estão preocupados com as políticas europeias e a nossa economia anda à volta dos fundos estruturais, de tudo o que nos chega, e, de facto, desde que nós entramos na União Europeia, as políticas cingem-se a uma política específica para a agricultura, que é a PAC, mas também existe um outro fenómeno, que é a instalação de jovens agricultores, que sempre esteve em cima da mesa de preocupações europeias. Eu lembro-me que nós copiamos muitas das coisas que se faziam, nomeadamente os franceses, quando aderimos, quando nós não tínhamos legislação nenhuma sobre o conceito e sobre o fenómeno do jovem agricultor. Ou seja, nós estamos, durante estes anos a fio, fora deste importante órgão de representação, e assistimos a que no ápice entrem duas organizações que representam jovens estudantes, jovens que têm de facto o seu papel importante, não direi com certeza que têm um papel importante, duas organizações de jovens que praticamente representam a mesma coisa, deixando de lado de facto os jovens agricultores, que é, na nossa perspectiva, na perspectiva da AJAP, uma franja tão importante e que tem sido tão destacada nos últimos 2, 3, 4 anos, não só pela imprensa, mas por todos os agentes da economia, se assim poderei dizer. Portanto, aquilo que eu deixava aos seus deputados, às bancadas, às diferentes bancadas dos diferentes partidos, era tentar sensibilizar para esta questão, porque aquilo que me foi dito pela reunião que tivemos com a senhora Presidente do Grupo de Trabalho, que a Assembleia está perfeitamente aberta a todas as sugestões e a toda a documentação. Nós fizemos chegar um documento específico sobre esta questão do SES, como já fizemos chegar outros noutra oportunidade, mas este é o que vale, e ela disse-me que depois os partidos políticos iriam analisar esta questão e porventura propor também essa alteração. Eu escuso-me a dizer que em 31 anos de vida fizemos um livro de comemoração dos 30 anos, todos os ministros escreveram sobre o nosso assunto, tivemos encontros vários e muitas prestações com os vários presidentes da República, mas nomeadamente com o atual, que sempre que fala de jovens agricultores convoca a JAP para as comemorações do dia 10 de junho, do Dia de Portugal. Portanto, nós temos de facto assento em todos os fóruns com o Ministério da Agricultura, somos entidade perfeitamente protocolada, temos representação permanente em Bruxelas, temos também representação em alguns dos PALOPs, onde é que este assunto também para nós é muito querido, e podem ver aí nesse mesmo documento destinado ao SES, e não vou dizer, mas posso, na nossa concepção, que é quase de uma tremenda injustiça, se me permitem a expressão, a AJAP não configurar, quando assistimos a uma proposta de alteração destas, subscrita pelos dois partidos com maior representatividade, onde é que aparecem essas duas organizações juvenis que nós temos todo o respeito por elas, que não pertencemos, às quais não pertencemos, e que deixam de facto de fora, digamos assim, o peso dos jovens agricultores em Portugal. Só para terem uma ideia, neste último quadro comunitário de apoio, que está vésperas a encerrar, já se instalaram praticamente mais de 7 mil jovens agricultores, o que revela o peso que a agricultura está a ter, e era tão falada como quase a salvação da economia portuguesa, que eu acho de facto exagerado esta expressão, porque não é daquilo da rei e de um ápice que nós agora viramos os salvadores de um país com alguns problemas. Portanto, queria-vos deixar apenas esta nota, estas notas sobre a questão do Conselho Económico e Social. Nós estamos disponíveis para reunir depois particularmente com os diferentes partidos sobre esta matéria, se assim o entenderem, porque nós não andamos estritamente preocupados com a agenda do dia-a-dia da Assembleia da República, teremos outras coisas para fazer, e quando nos apercebemos que estava em fase de alteração esta proposta de lei do grupo do Conselho Económico e Social, é que nós então achamos por bem poder interferir, falar com a Assembleia da República, e que fomos depois fazendo já a reunião que abordei, e agora esta. Bom, permito-me então algumas palavras sobre esta figura do jovem empresário rural. Esta figura do jovem empresário rural começa a ser mais falada, e estão aí relatos disso e comentários e entrevistas com o Sr. Presidente da República, o professor Cavaco Silva, sobre esta matéria ainda em março de 2010, ou seja, é quando nós lançamos isto ao país, e lançamos isto ao país porque entendemos, e eu acho que é de fácil entendimento, digamos assim, que falamos de 85% do nosso território é território rural, e falamos de uma desertificação que vem sendo gritante, avassaladora, que vem galopando, digamos assim, nestas regiões, remetendo para as faixas litorais, litorais do país, digamos assim, o grosso da população ativa, da população porventura mais juvenil, com capacidade de trabalho, e infelizmente isso não se tem verificado, apesar dos muitos esforços que têm sido feitos, faltaria a verdade se não o dissesse, nomeadamente por parte dos autarcas, um esforço notável, mas que apenas e só com as infraestruturas e com melhoria de infraestruturas não chegamos lá. É preciso investimento muito maior nas pessoas e investimento muito maior nos jovens. E este investimento muito maior nos jovens não pode apenas e só aparecer como associado aos jovens agricultores. Porque para ser jovem agricultor é preciso, pelo menos, ter alguma terra. E nem todos os jovens que pretendem fazer as suas atividades profissionais no mundo rural podem não ter essa capacidade, mas podiam instalar-se lá se tivessem, porventura, mais incentivos. Ou melhor, se os incentivos existentes tivessem centralizados e canalizados numa determinada figura, que seria esta, do jovem empresário rural, por forma a que fosse mais fácil para qualquer jovem ir dirigir-se ao gabinete XPTO, ou no município, ou neste ou naquele organismo, e poder usufruir dos mecanismos que teria à sua disposição. É evidente que falamos com o ministro António Serrano, falamos com mais ministérios, na altura, no governo vigente, tivemos muito boa aceitação sobre esta figura, mas estávamos numa reta final, no último terço do quadro comunitário do PRODER relacionado com a agricultura, ou no quadro 2007-2013, nada podia ser feito. Agora, o desafio que nós lançamos para, numa fase destas, é que onde estamos neste momento, onde está neste momento a definir uma estratégia do Portugal 2020, onde é que estamos a preparar um quadro desta dimensão, esta figura é perfeitamente transversal à economia. Não me encerra apenas nas atividades agrícolas ou nas atividades complementares à agricultura, portanto, é perfeitamente transversal a todos os setores. E nesse sentido, nesse prisma, é que nós entendemos que tem de haver um esforço redobrado. Já falamos com o Ministério da Agricultura, já falamos com o Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, temos sensibilizado partidos políticos, eurodeputados sobre esta matéria, mas confesso-vos que, para algum desgosto da nossa parte, ainda poucos avanços existem sobre esta matéria. Temos sensibilizado as pastas associadas a este assunto, temos tido boa aceitação, confesso-vos, em todas as reuniões e conferências que temos feito sobre esta matéria, mas o que é certo é que isto está-se a desenhar a uma determinada velocidade de cruzeiro, e se é importante apoiar setores de economia, eu acho que não fica mal a ninguém dizer politicamente que é importante apoiar jovens que se queiram instalar no espaço rural, num setor, em diferentes setores, numa panóplia interessante de setores que são mais ou menos transversais à economia. É evidente que, na nossa perspectiva, depois aparece aí detalhado nesse mesmo documento que diz Urgência Nacional em Lista de Espera, foi assim que nós o apelidamos, em que achamos que devia haver um grau de prioridades, digamos assim, para as atividades do mundo rural. O que é que se acha que é fulcral no mundo rural, e aparecerem majorações superiores numa ou noutra situação. Eu devo confessar-vos, e termino com esta questão, e ficamos disponíveis para as questões que queiram colocar, que é, eu falei isto à Caixa de Crédito Agrícola, por exemplo, à Caixa Central. De imediato, o seu Conselho de Administração achou extremamente interessante. Porquê? Porque eles têm 800 balcões no país, e o banco digamos assim, a estrutura que está mais próxima dessas mesmas regiões. Num protocolo que estamos a celebrar com eles, o que está em cima da mesa, precisamente, é que a Caixa vai criar mecanismos de algum apoio, de algum pequeno financiamento, a uma figura que não tem esta representatividade ainda nacional, mas tal é o impacto que, no entender desta estrutura económica, desta estrutura bancária, digamos assim, lhes mereceu particular destaque. Na nossa perspectiva, falta de facto que a figura possa ter um caráter mais presente, mais vincado, e por forma a que pelo menos algumas majorações e alguns programas de apoio possam surgir associados a esta figura. Pormenores da figura, o que é que ela faz, o que é que ela pode vir a fazer, aparecem mais ou menos espelhados no texto. Nós somos defensores de uma frase que nos caracteriza bastante. Eu costumo dizer isto muitas vezes. A melhor forma de desenvolver o litoral é investir no interior. E se é importante atrair jovens para o setor agrícola, também é extremamente importante atrair jovens para o espaço rural. Portanto, são dois chavões que eu acho que são extremamente importantes e é preciso criar dinamismos, dinâmicas no espaço rural, porque senão assim, para além dos hospitais, para além dos tribunais, para além das escolas, para além de tudo aquilo que se assiste esporadicamente a encerrar dia após dia, vamos continuar a insistir ao desaparecimento de pessoas nessas zonas, e nomeadamente jovens, se me permitem, porque são os jovens que podem trazer dinâmica, crianças e vivacidade ao espaço rural. Com isto termino. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Deputado Rui Paulo Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os representantes da Associação de Jovens Agricultores de Portugal e, mais uma vez, para reiterar, eu e o meu colega, nós temos uma reunião às 12h45 e, portanto, só dar-vos uma ou duas notas muito breves e pedirmos mais uma vez desculpa. Ainda por cima, a culpa não é vossa, é a nossa, que deixámos de derrapar à audiência anterior, que se alongou muito para além do que era expectável. Nós tomámos boa nota da vossa documentação e da vossa exposição e achamos a matéria extremamente relevante. Cada vez mais nós precisamos de aumentar a produção nacional. Nós discutimos muito nos últimos tempos tudo o que tem a ver com o déficit, tudo o que tem a ver com a dívida, tudo o que tem a ver com a balança comercial. Nós só equilibramos a balança comercial se importarmos muito menos, exportarmos mais, e a vossa área é absolutamente essencial para nós aumentarmos a produção nacional e para substituirmos muitas das importações. E por isso acho que é relevante o que vocês trouxeram, e não só em termos da Comissão de Economia, mas também nós passaremos todos esses dados aos nossos colegas do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, que estão na Comissão de Agricultura, que certamente já conversaram com eles sobre isso, mas nós procuraremos articular alguma ação. Em matéria do Conselho Económico e Social, eu fico com uma dúvida, porque referiram especificamente, o que é verdade, eu também faço parte desse grupo de trabalho, que há um grupo de trabalho misto de várias comissões para que está a trabalhar na especialidade as diferentes propostas do Conselho Económico e Social, teve por base propostas apresentadas pelos vários partidos, mas ao mesmo tempo também tem estado a ouvir um conjunto de entidades que têm sido propostas pelos diferentes grupos parlamentares na sequência das propostas iniciais, mas também todas aquelas que têm feito diligências ou para serem ouvidas ou para passar informação. Eu tenho ideia, não quero estar enganado, mas quase certeza que não foi distribuída a documentação da vossa associação. E fiquei com uma dúvida, e era só mesmo essa instrumental. Era se, quando referiram que tiveram uma reunião, foi só com o presidente do grupo de trabalho ou foi mesmo com o grupo? Foi mesmo no grupo. Ok, mas depois não circulou a informação. Mas, ok. Mas então, já, como só referiram a presidente, já tenho a minha dúvida esclarecida. Ok, está bem. Então, será mais um dos elementos a ponderar em tudo aquilo que esse trabalho tem sido feito pelos diferentes grupos parlamentares. Sendo que, do meu ponto de vista, ou haverão alterações mais substanciais por consenso naquela legislação, então é difícil haver grandes alterações, porque, na verdade, nós temos muitas entidades a quererem participar aos vários níveis do Conselho, mas temos todos aqueles que já lá estão, independentemente das diferentes proveniências setoriais, no fundo a quererem que ninguém entre, e, portanto, o equilíbrio difícil, mas que tem que ser bem ponderado, porque, de facto, é preciso adequar aos novos tempos a representatividade do Conselho Económico e Social, que há muito tempo que não é mexido.
Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado, Sr. Coordenador. Em primeiro lugar, também cumprimentar os representantes da AJAP. Eu, também consultando aqui o deputado Adélder Amaral, quer dizer, quer eu próprio, quer o deputado Adélder Amaral, portanto, e ao contrário do deputado Rui Paulo Figueiredo, do Partido Socialista, portanto, nenhum de nós está nesse grupo de trabalho. E, portanto, também não estou em condições de poder responder ou dar uma informação adicional àquilo que já foi transmitido. De qualquer forma, vamos articular também com os deputados do grupo parlamentar do CDS que integram este grupo de trabalho e, portanto, também tentar obter aqui mais alguns esclarecimentos. Em relação também à outra matéria, questão do jovem empresário rural, sendo também uma matéria da Comissão de Agricultura, e estou certo que já transmitiram aos deputados dessa Comissão de Agricultura, dar também aqui algumas notas, de acordo também e com a intervenção que fez. É com muito orgulho que o CDS, quer ao longo das últimas campanhas eleitorais, quer nesta fase de governação, tem realçado a importância da agricultura e da lavoura. Aliás, ainda muitas vezes somos apelidados como Partido da Lavoura e, portanto, trouxemos para o debate este tema que, no nosso entender, fundamental para a economia nacional e para aquilo que pode ser o desenvolvimento do país. E, portanto, o facto e o número de que referiu de 7 mil novos áreas agrícolas, foi isto que disse. Portanto, isto também é demonstrativo de um trabalho que está a ser feito numa área que, ao longo de muitos anos, e também tivemos a oportunidade de o dizer, de certa forma tinha sido abandonada. Portanto, não estive aqui a fazer uma consulta também aos vossos documentos, não tive a oportunidade de ler tudo. Não é a nossa opinião, aqui num dos parágrafos, que é a única atividade capaz de mais facilmente sobreviver. Também não é esta a nossa posição. Portanto, há um conjunto de atividades, e penso que o país tem que criar condições para que um conjunto de empresários, e não só na agricultura, mas em muitas outras áreas, jovens empresários possam surgir, jovens e menos jovens, e, portanto, nós termos essa capacidade de criar as condições para que possam cada vez mais surgir novas empresas, novos empresários, e esse será certamente o caminho para inverter uma situação que vivida. Portanto, deixar esta nota, não tendo esta de que será a única atividade, há muitas outras atividades que temos que efetivamente apostar, e, portanto, articulando também depois com os deputados que acompanham estas matérias, transmitiremos. Muito obrigado.
Muito obrigado. Se me permitem também agora usar algum tempo na qualidade de deputado do Partido Social Democrata, em primeiro lugar saudar à AJAP por nos procurar para sensibilizar para estas duas matérias. É certo que no caso do Conselho Económico e Social quem está a liderar mais este processo é a Comissão de Trabalho e portanto mesmo nesse grupo de trabalho eu pessoalmente também não faço parte e não acompanho de perto, mas irei retransmitir também aquilo que é o conjunto das preocupações que aqui trouxeram. No caso da figura do empresário rural, eu penso que vai muito de encontro àquilo que tem sido, apesar de tudo, a visão estratégica que o Governo tem procurado transmitir em relação à necessidade de olhar para a agricultura com uma outra visão, com a capacidade de perceber o potencial que a atividade tem, que o setor emprega e que, do ponto de vista territorial, cria uma nova centralidade, porque quando se diz que o interior é uma zona periférica, só se for em relação ao litoral, porque em relação à Europa é muito mais central do que o litoral. E faz sentido que se veja esse território como um território onde pode haver oportunidades, deve haver oportunidades e onde o investimento em vários setores, mas também no setor agrícola, é uma oportunidade e deve ser incentivada aos mais diversos níveis. E, portanto, quando se fala nesta figura ainda não institucionalizada jovem empresário rural, parece-nos que é um incentivo, é uma demonstração de um incremento de vitalidade que importa trazer, e é um reconhecimento de um setor onde muitas das vezes se olhava como sendo tradicional, como fazendo parte de uma preocupação geracional que não era tanto das novas gerações, e parece-nos a nós que os últimos tempos têm demonstrado que a dinâmica do setor, a dinâmica da vitalidade, do valor que acrescenta, mas também a capacidade de atrair uma nova geração para uma atividade que tem tanto potencial como outras, acrescenta oportunidades e pode acrescentar vitalidade não só na dinâmica económica, mas também na dinâmica territorial. E, portanto, parece-nos a nós que o facto da Associação dos Jovens Agricultores estará a acrescentar também esta visão e está também a criar parcerias com outras entidades, e falou aqui do ponto de vista do setor financeiro e bancário, como também podendo acrescentar a oportunidade. Falou aqui também na questão do quadro comunitário e naquilo que possa ser também uma visão em relação a estas matérias, e não sei se nos pode dar alguma informação de eventuais contactos, para além daqueles que já nos deu nota, em relação à receptividade do próprio Governo em relação a estas matérias e na reflexão que tem havido a nível dos programas operacionais do novo quadro. Mas, sobretudo, a nota disto é que, em relação à Comissão de Economia e Obras Públicas, a relação que temos procurado ter com a malha económica e com os diversos agentes, sendo certo que há aqui comissões na Assembleia que mais diretamente lidam com esta área, nomeadamente com a agricultura, para nós não deixa de ser relevante, porque nos ajuda a perceber, a acompanhar e a tentar acrescentar também sentido crítico e reflexão mais aprofundada naquilo que podem ser oportunidades de incremento da atividade económica. Porque é isto que gera, objetivamente, potencial de crescimento a todos os níveis, não é só económico, mas também social e civilizacional. E, portanto, destacar a vossa proatividade, que acho que só engrandece, por um lado, aquilo que é o conjunto de jovens agricultores que representam, mas também aquilo que é o sentido que esta casa tem, que é representar diariamente os vossos anseios e procurar defendê-los dentro daquilo que for a dialética da reflexão e dentro daquilo que for os interesses que todos nós procuramos salvaguardar e, em primeiro lugar, o interesse nacional. Entretanto, o deputado Hélder Amaral e vice-presidente da Comissão de Economia e Obras Públicas também pediu para dar uma nota de intervenção e, portanto, passava-lhe desde já a palavra.
Muito rápido, queria cumprimentar o representante. Eu vou transmitir, de facto, quero que o deputado João Viegas, aos nossos colegas que estão no grupo de trabalho, mas partilho da opinião do deputado Rui Paulo Figueiredo, há uma série de propostas, vai ser preciso um largo consenso, sendo eu também vice-presidente da bancada, vou dizer-vos que o largo consenso vai ser difícil, mas, e sendo eu do interior, não fico insensível à matéria que os meus amigos representam. E as minhas perguntas são muito simples. Eu não sou grande adepto, devo confessar, para que não haja dúvidas, que haja um conjunto de instituições que se atropelam, duplicam e concorrem entre si. Eu olho para o jovem agricultor como um jovem empresário. E a agricultura é uma atividade económica como outra qualquer, e tal é a incorporação de inovação, de valor. Hoje, de facto, o jovem agricultor tem pequenas indústrias. E a minha pergunta, essa é apenas uma opinião pessoal, que não vale o que vale, mas era perguntar, para perceber melhor a vossa pretensão e porventura até para ajudar, qual é a vossa relação no seio das organizações de agricultores, tipo a ACAP ou outras, e com a ANJ, que é para perceber que constrangimentos é que têm encontrados, que dificuldades ou que áreas é que acham que não estão bem representadas ou não são tão eficazmente protegidas nestas macroestruturas, que já fazem parte do SESC, para perceber um pouco melhor em que setores, e até para servir também para nos ajudar na argumentação, e não ponho aqui de lado sugerir aos meus colegas do grupo de trabalho que vos possam ouvir, para perceber um pouco melhor, porque pode-me estar a escapar qualquer coisa e não percebi de forma objetiva em que áreas é que nós podemos trabalhar para poder dizer, bom, há de facto uma superestrutura que representa a parte, mas há pequenos pormenores que ficam de fora e de outra forma não são protegidos, a não ser com a inclusão da vossa organização no Conselho Económico Social, que também defende, deve representar o total da sociedade portuguesa e todos os setores da economia, mas ainda assim precisamos de mais argumentos para ir à luta. Era só isso. Muito obrigado.
Muito obrigado para as respostas.
Bom, agradeço as questões e devo dizer-vos que o leque que foi lançado é muito vasto para um curto espaço de tempo face à pertinência de algumas delas e nos temas em que tocam. Mas deixem-me talvez começar pelo final, professor deputado Hélder Amaral, e dizer o seguinte: se perguntarmos à JAP se sente representada atualmente no SES, não se sente representada no SES, porque nós nascemos na CAP, fomos expulsos da CAP, já lá vão muitos anos, uns 15 anos garantidamente, achamos que fomos mal expulsos, reclamamos no tribunal, e o tribunal, passado 7 anos, deu-nos a resposta a dizer que de facto fomos mal expulsos e que devíamos regressar outra vez à CAP. 7 anos é muito tempo, e com certeza criamos o nosso espaço próprio, e depois nós também entendemos que não devíamos regressar outra vez a quem nos tinha feito esta maneira de ver. Em relação à IANJ, eu disse na minha primeira intervenção, nós de facto existia a tal organização, o GEP, marca chapéu, digamos assim, porque não servia rigorosamente para mais nada, e nós conseguimos ali consertar algumas destas nossas questões, vários setores, e o setor da atividade e o setor agrícola. Eu também fui claro, este casamento cedo deu em divórcio, porque depois havia ali sobreposições, portanto, as outras áreas da economia sobrepuseram-se e a IANJ achou que devia estar sozinha. Ou seja, neste momento a IANJ não representa jovens empresários e muito menos ligados à atividade agrícola ou até mesmo ligados ao espaço rural. Eu conheço a IANJ, não vou agora estar a pronunciar sobre esta matéria, mas eu conheço a faixa do país onde é que a IANJ tem o seu grosso dos associados e onde é que tem a sua área de intervenção, como todos os meus amigos devem conhecer, seguramente. Portanto, não nos sentimos representados enquanto a AJAP, enquanto a Associação de Jovens Agricultores de Portugal, na IANJ, por estas razões e por outras, que provavelmente escritas deviam ser mais trabalhadas, como também não sentimos pela CAP, porque nos faz esta pequena traição, e que, nesta reta final, digamos assim, nos últimos 2-3 anos, aparece também a dizer que representa jovens agricultores. Bom, todas as organizações representam todos os agricultores, a CAP diz que representa todos, a Confagri diz que representa todos, a CNA diz que representa todos, nós também dizemos que representamos alguns dos mais velhos. Bom, estamos numa teoria que depois não levávamos a lado nenhum. Temos de perceber é a gênese destas organizações, o passado que eles têm associados a estas matérias, e a partir daí é que se pode fazer um juízo de valor. Não é só por aquilo que superficialmente aparece e se escreve nesta ou naquela entrevista. Depois eu queria fazer aqui um esclarecimento que eu acho que o fiz, mas que carece de ser feito e talvez percebido melhor. A agricultura é uma área, é um setor da economia, como é as indústrias, como são qualquer outro setor. Mas nós temos de olhar para o país, o nosso retângulo, o nosso litoral e o nosso interior, permitem-me, Sr. Deputado, que diga isto, o nosso interior ainda não está nada, mas mesmo nada, voltado para a proximidade que tem em relação ao litoral. Como disse, não está nada. E está muito pouco, porque muito pouco tem sido feito sobre esta matéria. Eu sei que há muitos políticos que, na sua generalidade, falam sobre esta matéria, mas porque é que vocês devem estar preocupados com o litoral e com as massas humanas, digamos assim, de consumidores que têm no litoral, quando nós, de facto, temos pessoas mais próximas? Bom, mas toda a gente sabe do que é que ainda o interior vai sofrendo, ou esses espaços vão sofrendo, quais são algumas das falhas. Não falo em vias, não falo em vias de comunicação, não falo em autoestradas, não falo seguramente em nada disso, só ficamos chateados com as portagens, mas isso quem paga fica chateado, com certeza, porque é uma boa via de sair e depois regressar mais tarde ainda do que o previsto, porque fica caro o regresso. Portanto, hoje, e quando acabaram com o avião lá de Bragança até Lisboa, pior ainda, porque ficava muito mais barato a viagem fazendo via avião do que propriamente de automóvel, devido ao custo do combustível associado à portagem, como sabem. Bem mais caro, Sr. Deputado. Eu mostro o valor, se for preciso. Que eu fiz essa viagem várias vezes, eu sou do distrito de Bragança, portanto sei do que falo. Pronto, não vai mais vezes do que eu, seguramente. Portanto, agora, só para dizer o seguinte, há uma divergência que para nós é crucial entre o que é o jovem agricultor, é aquela figura que foi trabalhada pela União Europeia e que está legislada em termos nacionais e a nível da União Europeia, e que tem aquele conjunto de requisitos que todos nós sabemos, 18, 40, a atividade principal, etc., todas essas coisas, e depois há uma figura nova que nós sentimos que é necessário surgir. E não são os 6 ou os 7 mil jovens agricultores que se instalaram nos últimos tempos, e ainda bem, nós aplaudimos, nós estamos ao lado deles, nós tentamos fazer acompanhamento, tentamos fazer o maior apoio possível, mas não são esses que vão resolver o problema da interioridade e da desertificação do nosso país. Porque se olharmos por onde é que eles se instalaram, também nos apercebemos que há um novo conceito de agricultura que não sabemos muito bem onde vai parar. Eu, vezes sem conta, na Comissão Parlamentar de Agricultura, tenho dito que, porventura, não se estão a acautelar os mecanismos de apoio a estas novas entradas de jovens agricultores. Temos jovens agricultores a instalar-se em pequenos frutos, em coisas muito recentes, muito novas, e onde é que não está assegurado o escoamento de todas estas matérias, o acompanhamento técnico, as questões da mão de obra. Portanto, há muitas questões que foram assim trabalhadas um bocado pela rama, sem sabermos a profundidade do que é que aquilo possa vir a dar. E são empresários, como disse o Sr. Deputado, e muito bem, não vou fora disso também, esse termo, portanto, esse fruto. Portanto, o que eu quero aqui dizer é que é necessário fazer um esforço maior para instalar mais jovens no interior em áreas transversais a toda a economia. É esse o desafio que nós lançamos. Porquê? Porque o interior não é bem o espaço de onde é que atua. A ANJ tem tido outro tipo de preocupações, ainda bem, tem feito um bom trabalho, nós temos sempre um relacionamento institucional interessante com a ANJ, como temos com a CAP, não vou fora disso, nós não somos adversários de ninguém, partilhamos documentos quando é necessário, mas temos algumas questões que nos diferenciam, porque identificamos-nos com todo o país rural e agrícola e não só a pequenas com determinadas regiões ou com determinados núcleos ou determinadas zonas, porque o nosso país é muito heterogéneo, como sabem, tem produções muito diversificadas e nós, se à medida que vamos criando medidas que vão desprestigiando algumas destas áreas, algumas destas zonas, que não são fáceis de reconverter, de aumentar a dimensão das explorações, de criar novos... Não é fácil, porque em parcelamento todos nós sabemos o que é que isso custa, o que é que isso dificulta, e as medidas não têm ido ao encontro disso. Portanto, há que criar, há que criar em paralelo à tal figura do jovem agricultor perfeitamente institucionalizado, que é um jovem empresário rural. Se me permite, um jovem agricultor, na nossa maneira de ver, é um jovem empresário rural. Mas o jovem empresário rural é muito maior, muito mais vasto do que o jovem agricultor, porque pode aparecer no espaço rural, associado a outras atividades, tendo alguns apoios para se instalar. Eu dou um pequeno exemplo, quem quiser fazer um restaurante típico em Bragança ou um restaurante típico em Lisboa, e estamos a falar de Bragança, podia ser de Viseu, ou podia ser de outra localidade qualquer do interior, terá praticamente os mesmos custos, a não ser no espaço e algumas coisas, mas porventura o de Lisboa terá futuro com mais facilidade, porque tem mais clientes, pode ter mais clientes. O de Bragança dificilmente terá, a não ser na época das festas ou na época, em determinados períodos, porque de facto não tem... Ou seja, tem de haver majorações que distingam o empresário, o jovem empresário que queira apostar nestas mesmas regiões e criando... E se existirem essas majorações, quando alguém pensa em investir, também faz este tipo de contas. Eu aqui não tenho menos apoios, ali consigo ter mais alguns apoios, nada a 100%, como é evidente, não faz sentido, o empresário tem de ter a noção do risco, tem de ter essa noção, mas existirem divergências em termos de apoio que possam fazer pensar as pessoas se preferem ter um tipo de vida diferente, diferenciado, e ali organizar a sua vida económica e familiar e com perspectivas de futuro. Portanto, aquilo que nós temos, e termino com isto, a aceitação que temos tido por parte do Governo, por parte na Comissão Parlamentar de Agricultura, na audiência que tivemos com o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, tem sido ótima, tem sido excelente. Trabalhamos um documento afincadamente com o Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Rural e das Florestas, o professor Francisco Gomes da Silva, em que terminou e disse-nos assim, quando todos os trabalhos foram feitos: Firmino, nós entendemos que a figura tem de ser transversal. Esta figura tem de passar para toda a economia. Esta figura tem de abranger vários ministérios. Esta figura não pode ficar só na esfera do Ministério da Economia. Vou dar indicações à Sra. Ministra, no sentido que ela possa ser discutida em Conselho de Ministros e, a partir daí, a partir dela estar perfeitamente consolidada e publicada aceita e aprovada, digamos assim, aí vão-se criar os mecanismos de apoio. É por isso que nós recorremos à Comissão da Economia, para vos deixar estas preocupações, porque o trabalho está a ser feito. Agora, confesso-vos, o andar do tempo para um quadro que se aproxima parece-nos que está a passar o tempo demasiadamente depressa e a figura não está a surgir. E continuamos a achar, como diz no próprio documento, que a figura é imprescindível e pode ser extremamente importante ao país, e não queremos criar aqui mais um chavão, mais um figurão novo. Queremos criar aqui algo que se identifique muito mais com o interior, e o interior são 85% do nosso território. Termina, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Mais uma vez, foi com muito gosto que os recebemos. Toda e qualquer contribuição, reflexão, proposta, até crítica, que entendam relevante para o decurso das nossas responsabilidades, são bem-vindas. Nós queremos que estas audiências não sejam um ponto de chegada, sejam um ponto de partida de relacionamento entre a Casa da Democracia e, neste caso, a Comissão de Economia e Obras Públicas, com todas as entidades que nos procuram, e, portanto, sintam-se motivados para, de futuro, sempre que entendam relevante, nos possam fazer chegar esses documentos, essas reflexões. Admito que seja sempre difícil estarmos a desmultiplicar estas reuniões, porque temos muitas solicitações, mas, se for o caso, já não seria a primeira vez, mas ainda assim que sintam que estamos aqui exatamente para recolher esses contributos, porque ajudam àquilo que é a nossa ação política. Muito obrigado mais uma vez.